Bom dia, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do terceiro trimestre e 9 meses acumulados da PDG. Está presente conosco hoje o senhor Augusto Alves Reis Neto, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Após a conclusão da apresentação que Augusto fará, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já por meio do chat. Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Neste momento, passo a palavra ao Augusto Reis para o início da apresentação dos resultados da PDG. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Inicialmente, desejo aí que todos estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês na nossa teleconferência. Dessa vez, vamos falar do fechamento do terceiro trimestre e dos 9 primeiros meses do ano de 2021. Antes de falarmos da agenda principal da teleconferência, eu gostaria de comentar brevemente sobre principais focos de trabalho ao longo desse ano de 2021. Do ponto de vista operacional, estratégico, ao longo desses primeiros 9 meses, nós seguimos com a execução do nosso planejamento para a retomada das operações da PDG. Esse planejamento ele se deu com base nas nossas diretrizes que foram previamente estabelecidas e que sempre reforçamos, que são a contínua preservação do caixa, seguir buscando soluções para as obras paralisadas, eu vou falar um pouco mais disso à frente, retomada dos nossos lançamentos e, principalmente, cuidado com a saúde do nosso time nesse momento de tanta insegurança na questão saúde. Esse está sendo um ano muito importante para nós e, olhando para frente, concluímos o nosso planejamento estratégico para o próximo ciclo de 5 anos. Um dos nossos principais focos nesses próximos 5 anos será a experiência dos nossos clientes. Pensando nisso, nós demos um primeiro e muito importante passo, que foi a internalização do nosso time de atendimento a clientes. Esses temas seguirão como foco da PDG, pois entendemos que são a base para o nosso processo de recuperação, de retomada e de continuidade. Em relação à atenção aos cuidados com o nosso time, mesmo com a aparente redução na letalidade da pandemia, nós continuamos atentos e respeitando todas as medidas preventivas e de proteção recomendadas pelos órgãos públicos e pelo nosso setor da construção civil, além de medidas adicionais preventivas que adotamos desde o início da pandemia. Nossa equipe de gente e gestão tem acompanhado de perto a situação da vacinação do nosso time. E encerraremos o ano com o nosso time 100% vacinado. O avanço dessa vacinação no nosso time é o guia para que a gente possa retomar as nossas atividades no nosso escritório a partir de agora no modelo híbrido de trabalho. Ainda falando sobre os assuntos que envolvem o nosso time, nesse terceiro trimestre, nós finalizamos um importante projeto que foi de revisão da nossa cultura. E agora nós estamos trabalhando na revisão dos rituais, na criação dos rituais, para fortalecimento e consolidação desses princípios que estabelecemos como primordiais para atingimento dos nossos objetivos. Nós seguimos trabalhando forte no projeto de jornada digital, que tem como objetivo digitalizar a jornada do nosso cliente, desde o primeiro contato com a PDG até o recebimento das chaves. O principal objetivo é transformar essa jornada do nosso cliente em uma verdadeira experiência, através de uma conexão digital, ágil e simples. Além disso, esse projeto também tem como objetivo a digitalização e simplificação de diversos processos dentro da companhia, através do aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas para a execução das nossas atividades cotidianas, auxiliando também na melhoria da experiência desses nossos clientes internos. Sobre a internalização do atendimento ao cliente, que mencionei anteriormente, concluímos esse processo neste trimestre. Mesmo considerando pouco tempo, já temos observado resultados extremamente positivos. Destaco a melhoria da classificação de avaliação da PDG no site Reclame Aqui, com atingimento da classificação bom em outubro. Além disso, temos recebido diversos feedbacks positivos de clientes em nossa central. Isso tem nos dado muito orgulho e a certeza de que tomamos a decisão correta e na direção correta, em linha com o nosso planejamento estratégico de longo prazo. Passando agora para a nossa agenda de apresentação, no slide 2, falar um pouquinho sobre o sumário executivo, com os destaques do período. Depois eu vou comentar sobre o histórico e dar uma atualizada sobre o plano de recuperação e retomada da companhia. E em seguida eu vou comentar sobre os resultados operacionais e financeiros do período. Seguindo no slide 4, no sumário executivo, nós destacamos os principais pontos do período. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, foi o encerramento da nossa recuperação judicial, fato extremamente importante para a companhia. Nós registramos um lucro líquido de 29 milhões no terceiro trimestre, com uma margem de 20,8%. Vou falar um pouco mais à frente. As vendas brutas somaram 77 milhões no terceiro trimestre, 103% acima quando comparado ao terceiro trimestre de 2020. Nos 9 primeiros meses, as vendas brutas somaram 160 milhões, 38% acima do nosso valor registrado nos primeiros 9 meses de 2020. A nossa VSO de vendas brutas totalizou 4,5% no terceiro trimestre, sendo o melhor resultado desde o primeiro tri de 2019. O VSO de unidades prontas totalizou 17,1%. As nossas vendas líquidas recorrentes foram de 93 milhões, 79% acima do valor registrado nos 9 primeiros meses de 2020. Seguimos em nosso compromisso de buscar uma solução para os empreendimentos com obras paralisadas. Dessa forma, nesse terceiro trimestre, nós finalizamos um acordo com a Comissão dos Compradores do Empreendimento Monumental Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro, que assumiu o projeto. Ao todo, no acumulado do ano, 4 obras que estavam paralisadas foram solucionadas, saneando o problema dos clientes que aguardavam por uma solução, além de reduzir os passivos da companhia. O custo a incorrer nesse trimestre foi reduzido em 210 milhões, 26%, principalmente devido à desconsolidação do Niemeyer. A dívida extraconcursal foi reduzida em 83 milhões. Desde o início do nosso plano de recuperação, as amortizações de dívidas concursais somaram 639 milhões até o encerramento desse terceiro trimestre de 2021. Registramos um lucro bruto de 44,5 milhões nesse trimestre, com uma margem, o que representa uma margem bruta de 31,9%, um aumento de 12,5 pontos percentuais na margem em relação ao terceiro tri do ano passado. Nos 9 primeiros meses do ano, o lucro bruto somou 57,6 milhões, o que representa uma margem de 17,2%. Na comparação entre o terceiro tri e o segundo tri deste ano de 2021, as nossas despesas gerais administrativas foram reduzidas em 37%. Passando para o próximo item da agenda, eu vou fazer um resumo sobre o processo de recuperação e retomada da companhia. Vou passar pelos principais desafios e conquistas ao longo desses últimos 5 anos. Entre os anos de 2015 e 2016, a companhia estava com alto endividamento e ausência de crédito, e ela buscou de diversas formas equacionar esses passivos e equilibrar a sua situação financeira de maneira extrajudicial. Entretanto, mesmo com alguns acordos fechados naquela ocasião, os objetivos desejados não foram alcançados. Dessa forma, em fevereiro de 2017, após intensos estudos, em conjunto com os nossos assessores jurídicos e financeiros, a companhia protocolou o seu pedido de recuperação judicial, como forma de adequar os altos passivos ao fluxo de caixa da companhia e manter a sua normalidade operacional. O deferimento do pedido, feito pelo juízo da recuperação, ocorreu logo em seguida ao pedido, em março de 2017. Ao longo de 2017, a PDG trabalhou intensamente na elaboração de um plano abrangente que fosse capaz de atender as expectativas dos nossos credores e também equacionar os passivos, preservando ao máximo a operação da companhia. Até que em Assembleia Geral de Credores, em novembro de 2017, o plano foi aprovado por ampla maioria dos credores. E em dezembro de 2017, nosso plano foi homologado pelo juízo. Com isso, nós conseguimos, à época, reestruturar aproximadamente 4,6 bilhões em dívidas. Entre as principais medidas aprovadas no nosso plano, estava a possibilidade de conversão de dívidas em ações da companhia, e o alongamento do restante da dívida concursal para até 25 anos, entre outras medidas também importantes que lá estavam previstas. Entre 2018 e 2019, toda a nossa equipe, em conjunto com os nossos assessores, trabalhou intensamente para cumprir as exigências previstas no plano. Nesse período foram amortizados mais de 280 milhões em dívidas. Ao longo de 2020, nós assistimos um aumento substancial de solicitações de habilitação de créditos trabalhistas, classe 1. E por isso, em setembro de 2020, nós optamos por apresentar uma proposta de aditamento ao plano com o intuito de dar cumprimento ao pagamento desses credores e readequar o pagamento desses credores à real perspectiva econômico-financeira da companhia. Em novembro de 2020, esse aditivo foi aprovado, contando com o voto favorável de 100% dos credores presentes. Em dezembro de 2020, o aditivo foi homologado pelo juiz da recuperação. Vale ressaltar que esse aditivo promoveu alterações exclusivamente nas condições de pagamento aplicáveis aos créditos trabalhistas da classe 1, de modo que as condições de pagamento dos demais credores, das demais classes concursais, permaneceram integralmente preservadas nos termos originalmente estabelecidos no nosso plano de recuperação. Ao longo de 2020, mais 12 milhões em dívidas foram amortizados. Obtivemos grandes avanços na recuperação e retomada da companhia durante o segundo trimestre de 2021, ocasião em que, baseados na projeção de caixa para os próximos 5 anos, os auditores externos independentes retiraram a abstenção de opinião sobre as nossas demonstrações financeiras, passando então a um parecer positivo. Ainda durante o segundo tri de 2021, realizamos a conversão de 302 milhões de dívidas em ações, respeitando todos os direitos dos acionistas, incluindo prazo para o exercício de direito de preferência. Por fim, nós lançamos a nossa empresa de prestação de serviços, a Verne, conforme vínhamos comentando em ocasiões anteriores. Vou falar um pouco mais disso à frente. Durante os 9 primeiros meses desse ano, de 2021, nós amortizamos mais de 345 milhões em dívidas concursais. Reflexo de um enorme esforço da companhia, dos nossos assessores, durante todo o processo de recuperação judicial até setembro de 2021, já foram amortizados mais de 639 milhões em dívidas concursais, considerando os aumentos de capital, os pagamentos aos credores e os pagamentos aos credores das classes 1, 2 e 4 e das ações realizadas. A grande e esperada notícia chegou em outubro, agora desse ano, onde atingimos um dos objetivos mais importantes para a companhia nos últimos anos, um marco histórico no nosso processo de recuperação. Conforme foi divulgado ao mercado, em fato relevante no dia 14 de outubro, foi proferida a sentença de encerramento da nossa recuperação judicial, reconhecendo que a PDG cumpriu todas as obrigações previstas em seu plano até aquele momento. A recuperação judicial permitiu ao grupo PDG a reestruturação de um passivo de mais de 5,3 bilhões, com mais de 22 mil credores. Desde o início da recuperação, todas as obrigações previstas foram totalmente cumpridas, de acordo com os prazos, termos e condições previstas no nosso plano e no seu aditamento. Com êxito no cumprimento das obrigações previstas até o momento, a PDG foi capaz de manter suas operações em bases sólidas, superar a crise econômico-financeira em que se encontrava e seguir com os pagamentos e reestruturações das dívidas concursais previstas, bem como com a continuidade da nossa retomada operacional. É importante ressaltar que os créditos concursais que ainda não foram quitados e os créditos cujo fato gerador seja anterior ao nosso pedido de recuperação, fevereiro de 2017, permanecem sujeitos aos efeitos deste plano e do aditamento, e serão pagos de acordo com os prazos, termos e condições estabelecidos nesse plano e aditamento. Temos recebido diversas dúvidas nesse sentido sobre como ficam os créditos concursais após a decisão de encerramento da RJ. Então, eu gostaria de reforçar aqui que todos os créditos concursais continuam sujeitos e respeitando as regras estabelecidas no nosso plano e no aditivo ao plano. Sem dúvidas, o período de recuperação judicial da companhia foi intenso, desafiador e exigiu muita paciência, resiliência e muito trabalho de todos. Por outro lado, nós conseguimos atingir os objetivos de preservar as operações da companhia, equilibrar nossos passivos, cumprir as obrigações com os credores e preparar a companhia para a plena retomada operacional. Cumprimos 100% das obrigações estabelecidas até o momento e vamos continuar trabalhando intensamente para cumprir todas as obrigações futuras da nossa companhia. Seguindo aqui para os resultados operacionais e financeiros, no slide 9, vamos falar um pouquinho sobre os resultados de vendas da companhia. No terceiro tri, as vendas brutas somaram 77 milhões, 103% acima do terceiro tri de 2020. O VSO de vendas brutas, que mede a nossa velocidade de vendas, atingiu 4,5% nesse trimestre. No acumulado do ano, nesses 9 primeiros meses, as vendas brutas somaram 160 milhões, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Continuamos focados nas vendas das unidades geradoras de caixa livre, E por esse motivo, as unidades que já estão entregues apresentam uma VSO maior. No terceiro tri de 2021, nós observamos o maior VSO de unidades prontas dos últimos 24 meses. Nós atingimos 17%. Vale aqui destacar que esse excelente resultado tem como uma de suas causas o reforço que fizemos no time comercial no início do ano, que através de uma estratégia muito bem estruturada vem apresentando uma excelente performance. As vendas à vista totalizaram 27 milhões nesses primeiros 9 meses, o que representa 17% da nossa venda bruta no período. Está dentro da nossa média esperada, que historicamente representa entre 15% e 20% das nossas vendas totais. Os distratos apresentaram aumento nesses 9 primeiros meses, principalmente devido ao distrato de unidades de um dos nossos projetos descontinuados, que foi o Meridiano. Ele foi vendido no primeiro tri deste ano. Além disso, continuamos destratando determinadas unidades com o objetivo de aumentar o volume de unidades disponíveis para venda. Considerando o efeito não recorrente da venda do Meridiano nesses 9 primeiros meses, os distratos somaram 67 milhões. Assim, a nossa venda líquida totalizou 93 milhões nos 9 meses do ano, 79% acima do que os 9 meses do ano anterior. Conforme eu venho mencionando nas últimas teleconferências, as nossas vendas elas acontecem 100% em produtos concluídos, o que nos permite iniciar o processo de repasse exatamente no momento da efetivação da venda. Assim, o período muito curto entre a venda e o repasse reduz substancialmente o risco de distrato de vendas novas, ou seja, o nosso volume de distrato ele se dá quase que na totalidade em vendas antigas, não de vendas recentes. Falando sobre o estoque da companhia no slide 10, no final do terceiro tri desse ano, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 1,3 bilhão, registrando uma redução de 25% no trimestre. Nesse trimestre, observamos uma maior redução no estoque de unidades não entregues devido à desconsolidação do projeto monumental Niemeyer, que eu me referi anteriormente, totalizando aproximadamente 358 milhões. Quero destacar que essa redução no estoque, em função da desconsolidação do Niemeyer, não afeta o nosso resultado de vendas, uma vez que nós estamos falando de um estoque que ainda não estava performado, não pronto, e cujas vendas estavam suspensas já há muito tempo. Ao final do terceiro tri de 2021, o estado de São Paulo concentrava 30% do nosso estoque, excluindo daí produtos comerciais. Do total de estoque residencial disponível, 50% está concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%, demonstrando aí uma boa liquidez do nosso estoque. Estoque pronto da companhia totalizou 351 milhões ao final do terceiro tri. E eu destaco algumas características desse estoque pronto. 79% localizado em São Paulo e Rio, 99% concentrado em projetos com vendas acima de 60%, e 50% dele está concentrado em produtos residenciais, excluindo o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, loteamento comercial. No slide 11, apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas aumentaram 61% na comparação trimestral e 62% na comparação entre os 9 primeiros meses deste ano e o ano passado. Esse aumento ele é não recorrente, e ele decorreu principalmente do maior volume de despesas com assessores financeiros e jurídicos, fruto da nossa aprovação do aditivo ao plano de recuperação referente aos credores da classe 1. Na comparação trimestral, as despesas comerciais foram reduzidas em 35%, principalmente devido ao menor volume de despesas com unidades prontas no trimestre. Na comparação anual, houve um aumento nas despesas comerciais, principalmente porque em 2020 houve uma reversão da provisão para despesas de IPTU e condomínio, reduzindo a linha de despesas comerciais naquele ano de 2020. Nosso quadro de colaboradores aumentou 2% nesse trimestre. A gente realizou algumas contratações pontuais ao longo do trimestre, reforçamos algumas equipes estratégicas importantes para suportar esse processo de retomada e também da nossa nova empresa de prestação de serviço, a Verne. No slide seguinte, slide 12, apresentamos a variação da nossa dívida extraconcursal da companhia, que foi reduzida em 3%, o que representa 83 milhões. Além dos pagamentos que totalizaram 52 milhões no período, 146 milhões das dívidas extraconcursais foram habilitadas no plano de recuperação, migrando, assim, de dívidas extraconcursais para a dívida concursal. Considerando a redução de 2 milhões nas disponibilidades, a dívida líquida diminuiu 81 milhões, 3% no trimestre. No slide 13, mostramos uma variação da dívida concursal, as dívidas que estão habilitadas no nosso plano. Durante o terceiro tri, a dívida concursal aumentou 123 milhões, e esse aumento se deu exclusivamente em função da habilitação de dívidas na RJ, como eu falei anteriormente aqui, das dívidas extraconcursais que migraram para as dívidas concursais. No acumulado do ano, a nossa dívida concursal aumentou em 95 milhões, o que representa 10%. Como eu já comentei, no total, considerando o aumento de capital, os pagamentos aos credores das classes 1, 2 e 4 e as dações realizadas, a companhia já amortizou 639 milhões de reais em dívidas concursais. O restante do saldo das dívidas concursais, ou seja, 1,07 bilhão de reais, ao final dos primeiros 9 meses desse ano, permanecem sujeitos aos efeitos do plano e de seu aditamento e serão pagos de acordo com os prazos, termos e condições estabelecidos. No slide 14, apresentamos a demonstração dos resultados. Eu vou destacar aqui as principais variações e impactos nessas demonstrações no período. No terceiro tri foi registrado um lucro bruto de 44 milhões, o que representa uma margem bruta de 31,8%. Observamos aqui um aumento expressivo na receita líquida, principalmente devido ao maior volume de vendas e dações no período, além da desconsolidação do Niemeyer. Nós registramos um resultado financeiro positivo nesse terceiro trimestre, principalmente devido ao ajuste a valor justo sobre dívidas habilitadas na recuperação judicial. Além disso, também observamos um resultado positivo na linha de outras despesas operacionais, que foi impactada principalmente pela reversão de provisões para contingências fiscais e trabalhistas. Com isso, nós registramos no terceiro trimestre um lucro líquido de 29 milhões de reais, o que representa uma margem de 20,8%, comparado a um prejuízo de 163 milhões no terceiro tri do ano passado. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi reduzido em 9%, ou seja, resultados muito positivos para a companhia, que mesmo diante de um ano cujo cenário político e econômico se mostra bastante desafiador do que inicialmente nós previmos, o resultado vem surpreendendo. Nós vamos continuar focado na manutenção e melhoria dos nossos resultados operacionais e financeiros. No slide 14, eu faço a todos aí um convite para conhecer um pouco mais sobre os serviços prestados pela Verne. Conforme eu comentei anteriormente, nós lançamos uma nova unidade de negócios, denominada Verne, que é esse novo braço de atuação para diversificar e gerar receitas recorrentes para a companhia. A Verne é uma plataforma, um braço de prestação de serviço com uma tecnologia própria e exclusiva, que além mais de 12 anos de experiência da PDG no mercado, tem como objetivo oferecer soluções digitais, inteligentes e integradas para atender as mais diversas necessidades do nosso setor e dos diversos agentes desse setor. Mais especificamente, a Verne está atuando em 3 frentes principais. A primeira delas é o que chamamos de inteligência condominial. Ela utiliza uma tecnologia própria com inteligência para garantir a segurança e gestão de condomínios. O segundo pilar é o nosso braço de engenharia e soluções, que utilizando da expertise adquirida com a construção de quase 700 empreendimentos, atua com construção, reforma e retrofit de condomínios residenciais e comerciais, com foco em qualidade e cumprimento de orçamento e prazo. Por fim, a parte do desenvolvimento imobiliário, que visa apoiar em todo o processo de incorporação, desde o planejamento, lançamento até vendas e repasse. Nós acreditamos que a Verne tem um enorme potencial e estamos dedicando todos os esforços para o sucesso dessa nossa nova empresa. Ao longo desse terceiro trimestre, nós trabalhamos bastante para reforçar as redes de divulgação e prospecção de novos clientes. Para quem tiver mais dúvida, sugiro acessar o nosso site www.verne.com.br. Lá vocês vão poder ter mais detalhes aí sobre a operação dessa nossa empresa de prestação de serviço. Bom, finalizando, e para que a gente possa abrir aí para perguntas, nós continuamos aqui trabalhando forte no retorno dos nossos lançamentos. Nós estamos aguardando a liberação da prefeitura para que o nosso primeiro lançamento seja realizado. A gente tinha a previsão de fazer esse primeiro lançamento ao longo desse segundo semestre, porém, em função da pandemia, nós tivemos um atraso no processo de aprovação junto à prefeitura e, em função disso, nós prorrogamos esse lançamento que a gente acredita e estamos trabalhando para que aconteça no início do próximo ano, no primeiro semestre do ano que vem. Eu ressalto que estamos muito orgulhosos aqui com os resultados que estamos conquistando ao longo desse ano, um ano difícil, e principalmente com o empenho de todo o nosso time. A gente segue com atenção e cautela em relação à pandemia, bem como o cenário macroeconômico do país. Entretanto, continuamos muito confiantes em nossa estratégia e na recuperação que vimos apresentando. Estamos trabalhando também na nossa agenda de 2022, refinando as nossas premissas da projeção de fluxo de caixa, discutindo as nossas metas para o próximo ano, além de outras mudanças que estamos planejando, mudanças estratégicas importantes. Em breve, nós iniciaremos a modernização das nossas instalações aqui no nosso escritório, na nossa sede em São Paulo, com o objetivo de oferecer uma estrutura ainda melhor para o atendimento dos nossos clientes, incluindo aí os nossos clientes da Verne, e também otimizar o espaço para o nosso novo formato de trabalho, que funcionará na modalidade híbrida, como já comentei anteriormente. Dessa forma, eu encerro por aqui e abro aí para perguntas para aqueles que tiverem interesse em fazê-lo. Obrigado.
Muito obrigado pela apresentação, Augusto. Agora nós iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, caso algum dos senhores e senhoras tenha alguma pergunta, é só ir até o chat aí na plataforma de webcast. Ao lado esquerdo é o terceiro ícone de baixo, de cima para baixo, no ícone do ponto de interrogação. Clicando ali, digitando a pergunta e enviando aqui para a gente. Eu vou iniciar agora, Augusto, uma pergunta que veio do Mário Henrique, tá? Do JP Morgan. Bom dia, Augusto. Parabéns pelos resultados apresentados. Como está a expectativa de vocês em relação ao cenário atual de mercado e do setor, diante de um INCC mais alto e uma taxa de juros crescente? Essa é a primeira pergunta do Mário.
Mário, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Extremamente relevante, né? Eu diria que nossa opinião aqui do setor, o setor ainda vem performando de maneira bastante positiva, né? Mesmo com esse crescente aumento aí da taxa de juros. Nosso setor é bastante sensível a isso, mas a gente ainda não dá para dizer que a gente já foi impactado por isso. Ainda não. O mercado ainda continua. De maneira, né, óbvio que não foi impactado de maneira substancial, mas a gente já vê alguns sinais aí de preocupação, né? Então, eu diria que a nossa perspectiva é de cautela, né, principalmente para o ano que vem, um ano complicado, um ano de eleição, com algumas inseguranças aí previstas, né, esperadas, uma expectativa de que essas taxas de juro continuem subindo. Recentemente aí os aumentos de custo também impactaram o setor, trouxeram um pouco de cautela. Mas as expectativas continuam otimistas. Eu acho que a nossa taxa de juros básica continua ainda em patamares bastante baixos, se compararmos aí a um período recente. Então, a gente ainda acredita que o ano que vem, apesar de ser um ano com um pouco mais de instabilidade, talvez, mas a gente ainda continua confiante de que o nosso mercado vai continuar reagindo e enfrentando aí esse período difícil que o mundo vem atravessando. Obrigado pela pergunta, Mário.
A segunda pergunta do Mário também é a seguinte: além da volta com esse primeiro lançamento que você mencionou ao final, previsto para o início de 2022, vocês têm previsão para mais lançamentos em 2022 também?
Legal, temos sim, Mário. A gente, assim como eu venho falando em todas as nossas conferências, né, a gente está trabalhando desde 2019, praticamente, na retomada de desenvolvimento de projetos e dos nossos empreendimentos, ó, focado no land bank da companhia. Então, nós estamos aí com esse projeto já em fase final, que era para termos lançado esse ano. Então, nossa previsão agora passa a ser no ano que vem. E, em paralelo a isso, a gente vinha trabalhando com o desenvolvimento de outros projetos também, que estavam previstos inicialmente para o ano que vem e se mantém. Então, a nossa perspectiva é de que façamos, a gente não concluiu ainda nosso planejamento para o ano de 2022, mas a expectativa é de que façamos dois lançamentos, esse que foi para o ano que vem, e mais um, talvez um em cada semestre. Essa é a expectativa que temos aí.
Legal. Nossa próxima pergunta é do Felipe Camargo, da Miles Asset. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados e pelo material, sempre muito claro e objetivo. Obrigado, Felipe. O que vocês esperam em relação à precificação dos estoques? Há espaço para ganho de preço?
Felipe, pô, excelente pergunta. E até foi um ponto que eu não comentei na nossa apresentação, mas nós já temos percebido um aumento de preço. O nosso nível de vendas, ele vem surpreendendo. A performance, como eu falei, ela vem sendo extremamente positiva, sem necessidade de ajustes de preço a menor. Pelo contrário, a gente vem conseguindo em alguns produtos ter ganho de preço, né? Eu acho que é óbvio que os nossos produtos, eles são produtos prontos, já concluídos, então eles não são afetados pelo aumento recente aí dos materiais de construção e do custo de obra, mas a gente tem conseguido, não de maneira geral, mas pontual em produtos importantes, sim, conseguir algum ganho de preço, o que demonstra aí o cenário de mercado, né? E também, eu acho que com uma estratégia bem conduzida aí pelo time comercial, a gente tem conseguido identificar essas eventuais oportunidades e atuar sobre elas, sim. De maneira geral, eu particularmente não acredito que, olhando para a companhia, que a gente tenha grandes mudanças relevantes de aumento de preço, por outro lado, muito menos de redução do valor do nosso estoque, o que eu acho que é extremamente positivo. Olhando para o mercado, obviamente que num cenário de aumento de custo de obra, é muito difícil a gente acreditar que não vá haver a necessidade de algum ajuste nos preços também, né? Então, mas de maneira geral, olhando para a companhia, não vejo necessidade de ajuste a menor e pontualmente em alguns produtos, sim, conseguir ter algum ganho.
A segunda pergunta do Felipe Camargo é a seguinte: em termos de estratégia, quais os impactos vocês esperam após a saída da recuperação?
Legal, Felipe. Bom, nós estamos bastante otimistas, né? Eu acredito que é óbvio que a situação da companhia, a situação econômica da companhia, patrimonial, ela não muda pelo simples fato da saída da recuperação, porém, eu acho que é uma grande etapa que traz bastante, uma demonstração de capacidade de cumprimento daquilo que nos comprometemos a fazer, né? Quando entramos em RJ, a insegurança era enorme, de todos nós, do mercado também, obviamente, e passados aí 3 anos da entrada em RJ, eu acho que uma RJ do tamanho da nossa, né, com a complexidade que teve, a quantidade de credores, o nível de endividamento, a gente conseguir sair, eu acho que muda a perspectiva, né? Eu acho que é uma etapa bastante, uma etapa superada bastante importante. E a gente tem bastante otimismo de que a gente vai conseguir com essa mudança e, obviamente, que com a continuidade de performance operacional positiva, desse movimento de renegociação das dívidas e de pagamento de credores, a gente vai conseguir, passo a passo, melhorando aí a nossa percepção para o mercado e, consequentemente, trazendo os benefícios que a gente espera, né? Melhora aí do apetite de crédito, a gente já vem melhorando aí, retomando conversas importantes com agentes financeiros, que são super importantes para o nosso mercado. Então, a gente está bastante otimista com essa saída, sim.
Legal, a próxima pergunta é de Rogério Miller. O Rogério é da Fato Investimentos. Parabéns pela apresentação e pelos resultados positivos do trimestre. Em relação à nova empresa de prestação de serviços, quais os planos futuros? Vocês preveem que ela se torne maior do que a PDG em algum momento ou terá um crescimento controlado? Muito obrigado.
Rogério, no primeiro momento, sim, ela vai ter um crescimento controlado, até porque, obviamente, que a situação da companhia de liquidez ela ainda é de bastante cautela e controle. Então, ou seja, a nossa capacidade de investimento, por enquanto, né, ela continua limitada. O que a gente está fazendo aqui com a Verne, a ideia da Verne é, no pilar de inteligência condominial, sim, eu acho que esse é um pilar. É um grande diferencial em função da nossa plataforma tecnológica própria que a gente desenvolveu para isso. É algo que eu acho que a gente pode, de fato, tirar daí uma grande oportunidade de crescimento, que é difícil até de prever como que ela pode acontecer. Nos outros demais pilares, assim, a gente usa a expertise da companhia durante esse longo período, né? Então, é uma prestação de serviço onde a gente coloca à disposição dos nossos parceiros e clientes o conhecimento e o aprendizado todo que a companhia teve ao longo de todo esse tempo, né? Com todos os empreendimentos, mais de 700 empreendimentos que a gente entregou, é inevitável, que é indiscutível, a capacidade de entrega e de performance que a companhia, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou, que nos trouxe aprendizados que com certeza vão ser úteis para a gente poder prestar serviço para terceiros. Não visualizamos, por enquanto, que ela passe a ser o core da companhia, pelo contrário, o nosso negócio continua sendo o principal em incorporação e construção, mas, quem sabe, esse negócio pode ganhar um tamanho que a gente não imagina. Óbvio que limitados aí nesse primeiro momento a nossa capacidade de investimento, mas, dado o tamanho do mercado imobiliário nacional, sem sombra de dúvidas, temos boas oportunidades aí.
Muito bom. Uma última pergunta do Rogério, da Fato, é se a companhia pretende oferecer outros produtos e serviços que hoje não estão sendo oferecidos pela Vera.
Sim, a gente está trabalhando forte aí num trabalho já desde praticamente 2020, que na verdade o nosso projeto aí interno de digitalização da companhia. A gente acredita que isso possa ser algo que possa vir a ser oferecido futuramente, né? É óbvio que isso ainda é bastante. Essa ideia é uma ideia por enquanto, mas a gente acredita que possa ter espaço sim para que a gente complemente o escopo do que a Verne se propôs a fazer por enquanto, mas que a gente consiga, à medida que vai iniciando a prestação de serviço e desenvolvendo e melhorando e crescendo de acordo com a necessidade do que a gente for identificando ao longo desse caminho aí.
Ótimo, a próxima pergunta é de Ercílio Amaral, da Ben Asset. Eu vou voltar, tem uma aqui, me desculpem, tem uma do Eduardo Rodrigues, que é da Warm Capital, e o Eduardo faz a seguinte pergunta, tá? Bom dia, parabéns pelas conquistas da companhia e pela saída da recuperação judicial. Sabemos que no Brasil essa conquista é muito difícil. Vocês esperam lançar fora da cidade de São Paulo? Em quais faixas de renda vocês pretendem atuar na retomada? E, por último, como vocês estão vendo o produto comercial? Muito obrigado e, novamente, parabéns.
Obrigado, Eduardo. Não, a ideia é lançar na Grande São Paulo só. Esse é o nosso foco de atuação. A gente aprendeu muito aí com essa questão da expansão geográfica passada da companhia e todas as dificuldades que isso traz. Então, a nossa ideia é manter a atuação aqui em São Paulo, Grande São Paulo. Faixa de renda, ela está, obviamente, que nesse primeiro momento ela está muito focada no nosso land bank atual, que ele está ali na média do econômico para média renda, tá? A gente não tem, por enquanto, nada de alto padrão, é mais focado no que a gente tem dentro de casa hoje. Não temos nada de produto comercial, então eu acho que o produto comercial ele é um produto muito sensível a macroeconomia, emprego, crescimento, então acho que é um produto que ele em alguns momentos ele passa por dificuldades, mas como o nosso mercado é cíclico, né? Então tem os seus momentos de baixa, mas daqui a pouco ele volta. Eu acho que talvez agora volte um pouco ajustado a esses aprendizados e esse novo modo de comportamento social, né? Então eu acho que ele vai passar, já está passando por alguns ajustes, mas na essência eu acho que é um produto que cíclico como todo, mas bastante resiliente. Mas a gente não tem nenhuma previsão de atuar nesse segmento por enquanto, até por não termos nada em land bank focado nisso. Obrigado aí pela pergunta, Eduardo.
A próxima, sim, agora do Ercílio Amaral, da Ben Asset. Parabéns pelos ótimos resultados. O que vocês estão esperando em relação às vendas diante do cenário atual?
Obrigado, Ercílio. Bom, como eu falei, né, a gente está vendo com uma certa cautela. Acho que essa subida recente aí da taxa de juros traz um pouco de preocupação, mas as perspectivas ainda continuam positivas. Acho que esse mercado é muito grande, muito resiliente. Talvez alguns segmentos sofram um pouco mais no primeiro momento do que outros, mas é óbvio que também o ano que vem tem bastante instabilidade, como eu falei, bastante incerteza, né? E a depender de como as coisas aconteçam ano que vem, pode ser que tenhamos aí um ano que nos surpreenda positivamente, quem sabe. 2020 foi um ano de muita angústia no começo, mas no final surpreendeu. Então, eu acho que a gente, internamente aqui, a gente olha com cautela, mas sem grandes preocupações sem muitas preocupações no sentido de algo restritivo que possa acontecer. Não, acho que sente um pouco, a gente já sentiu aí nesse terceiro trimestre, a gente já vê alguns números um pouco menores, mas ainda assim muito positivos. Então, a expectativa é positiva para esse ano e para o ano que vem também, mesmo com essas incertezas em vista aí.
A próxima pergunta, que é do Sérgio Brito, do Goldman Sachs. Bom dia, ótima apresentação e resultados, parabéns à companhia. Vocês enxergam possibilidade de melhoria das margens? Com a retomada da empresa, qual a expectativa para o G&A? Vocês enxergam que deve haver uma tendência de aumento?
Legal, Sérgio, obrigado aí pela pergunta. Bom, falar de margem, né, da companhia, onde a nossa atuação ela se dá em projetos já executados e performados, com todos os problemas passados, né? Eu acho que a gente o interessante é separar entre o legado, né, e olhar para frente. Então, eu acho que olhando para os projetos novos, os lançamentos, sim, a gente espera, sim, obviamente, uma melhora nas margens. Agora, quando a gente fala de consolidação, fica mais difícil porque o nosso grande volume ele vem performando em cima de uma base antiga, né? Onde a gente teve aí o que todos vocês acompanharam ao longo do tempo. Então, não vejo no curto prazo, no consolidado, uma melhora expressiva de margem, mas para os novos projetos, sim. A gente vem tendo todo o cuidado e vamos continuar tendo, usando todo o aprendizado, todos os erros que a gente cometeu para que a gente não os cometa de novo. E dessa forma consiga fazer projetos rentáveis, com qualidade, entregues no prazo, com controle de custo bastante enfático, incisivo, e dessa maneira buscando aí garantir a margem esperada para os nossos projetos futuros.
Legal, uma segunda pergunta do Sérgio Goldman. A companhia deve iniciar a prospecção de novos terrenos? O Land Bank atual suporta o crescimento esperado?
Ah, legal. Boa pergunta. Eu até acabei pulando aqui a questão do G&A que ele perguntou. Assim, Sérgio, só passando rápido pelo G&A, não, a gente não vê nenhuma expectativa de aumento de G&A, pelo contrário, diminuição até em função de despesas não recorrentes que nós tivemos nesse ano. Então, a expectativa é de que para o próximo a gente tenha aí uma redução do nosso G&A, olhando para o que é recorrente. Eu acho que a expectativa é de que haja sim um incremento à medida que a gente cresça a nossa atividade operacional, natural, né? Mas nada, nenhum crescimento descontrolado, pelo contrário. Com relação a... Desculpa, Renato, reforça a última pergunta, por favor.
Claro, vou repetir aqui. A companhia deve iniciar a prospecção de novos terrenos.
Ah,
O Land Bank atual suporta o crescimento esperado?
legal. Sim, a gente internamente aqui, nós já estamos começando a aquecer os motores para começar a olhar para fora, buscar oportunidades, sim. É óbvio que, num primeiro momento, a gente tem uma limitação de liquidez, é claro, então isso acaba dificultando um pouco, mas sim, a gente vai, a partir do ano que vem, começar a procurar oportunidades, não para o curtíssimo prazo, mas para que a gente consiga manter o processo de retomada e de retomada operacional da companhia. A gente vai precisar, sim, fazer aquisição de novos terrenos. É óbvio que a gente tem um volume de land bank na companhia hoje importante, mas não basta ter um volume de land bank importante, né? A gente precisa ter esse land bank em lugares estratégicos, em volumes adequados, em que o mercado os aceite na velocidade correta, para que a gente não incorra nos mesmos erros do passado. Então, isso, em função disso, a gente passa sim pela necessidade de busca de novas oportunidades a partir do ano que vem.
Ótimo. Nossa próxima pergunta é de Daniel Santos, da Península. Parabéns pela apresentação e pelos resultados. Com a saída da recuperação, vocês enxergam maior facilidade no acesso ao crédito para a retomada dos lançamentos?
Daniel, obrigado aí. É mais ou menos na linha do que eu já falei. Sim, esperamos sim, e contamos com isso. Vai ser importante aí para essa nossa retomada. Obviamente que com o pé no chão, né? Não estamos iludidos aqui que a saída da RJ vai ser uma virada de chave por si só. Não, mas estamos bastante confiantes de que ela vai ajudar sim.
Bacana. Só relembrando aqui para fazer perguntas pela plataforma, por favor, ao lado esquerdo, o terceiro ícone de cima para baixo na interrogação para enviar as perguntas. Eu vou ler aqui a última pergunta que acabou de chegar, do Márcio, da companhia XP. O Márcio faz a seguinte pergunta: parabéns pela apresentação e pelos resultados. Na sua opinião, agora com a saída da RJ e com esses novos projetos previstos para serem lançados em 2022, qual seria o valor justo da ação da PDGR3? Neste momento, está em R$1,90 às 11h31. Essa é a pergunta aí do Márcio, da XP, facinho para responder.
facinho, a pergunta de R$1 milhão. Pô, Márcio, essa é difícil demais, essa eu não vou conseguir te responder, não. O que eu posso te dizer é que, assim, né, a gente está trabalhando firme aqui para conseguir, de maneira sólida, fazer com que esse valor suba, não por uma questão de simples expectativa, mas por uma questão de melhor operacional, volta de lançamentos com margem, né? Ou seja, projetando aí resultados sólidos para o futuro, é isso que a gente vem tentando fazer. Olhando aqui para dentro da companhia, sinceramente, a ação para nós é muito mais uma consequência e não um alvo aí, algo que a gente use como guia. Pelo contrário, acho que se a gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui de maneira sólida, planejada, né, e com pé no chão e usando os aprendizados que a gente teve aí nesse longo tempo, eu acho que o valor que a ação chegar vai ser uma consequência, e desde que ela chegue de maneira sólida e corresponda ao que a gente vai entregar. Então, difícil, essa pergunta não tem como responder, não, mas te agradeço por ela. Espero mais à frente poder, quem sabe.
Obrigado, Augusto. Bom, pessoal, não recebemos mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar a sessão de perguntas e respostas. De qualquer forma, em caso de dúvidas, tá? Em caso de perguntas, enviem, por favor, diretamente para a equipe de RI da PDG, pelo e-mail ri@pdg.com.br. E agora, Augusto, eu passo a palavra final para você, para suas últimas considerações.
Legal, Renato. Obrigado aí. Obrigado por todos que participaram, que fizeram perguntas. Perguntas ajudam, provocam, nos dão aí uma sensibilidade de como que nós estamos sendo percebidos por vocês. São importantes no nosso mercado, importantes para a companhia. Então, eu queria agradecer aí mais uma vez a participação de todos e dizer que a gente continua confiante. Pela primeira vez desde 2020 que eu venho participando desses calls com vocês aqui, que eu posso responder quando a PDG vai sair da recuperação judicial. E mais do que dizer quando, sairemos, é muito satisfatório, é muito feliz. Eu fico muito feliz de poder dizer que saímos, né? Então essa é uma grande conquista, o time está bastante feliz, motivado, e eu acho que esse é prova de que a gente trabalhou firme, no caminho certo, e esperamos e vamos continuar trabalhando focados, com bastante determinação, compromisso com o resultado, para que a gente possa, ao longo desse futuro breve, trazer boas notícias aí para todos, para nós e para vocês, tá bom? Obrigado a todos pela participação, fiquem bem, se cuidem, e até o nosso próximo encontro aí, no próximo trimestre, no ano que vem, na verdade. Bom, como sendo o último do ano, desejo a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que 2022 possa ser melhor do que foi 21. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.
Bem, a conferência referente aos resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2021 da PDG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana.